Boa tarde, meu irmão, minha irmã. 12 horas em ponto, hein? Como dizia o nosso querido e saudoso padre Vitor Coelho de Almeida, os ponteiros apontam para o infinito. 12 horas. Bonito. Pois é. Acolhendo a todos, acolhendo a você que nos acompanha nesse caminho junto da palavra. Hoje o Evangelho é Lucas 2, 22 a 40, e nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto diz: quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito, o que está escrito na lei? Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Disse: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos nos aprofundar agora um pouco no texto, conversar, né, refletir um pouco sobre a beleza deste texto, também o que está por detrás das simbologias, né? Isso é muito interessante, porque se a gente não buscar essas significações, o que está por detrás de muitos termos e citações, aquele texto vai ser simplesmente uma narrativa, um contar uma história do passado, né? Narrar uma história do passado. E daí? O que que isso tem a ver comigo agora, com a nossa vida, com a nossa realidade hoje? Nós temos que ser, nossa intenção é essa, né? Sermos evangelizados através dos textos do Evangelho. Se a gente ficar só contando uma história que não tem nada a ver com a gente, né, sem entrar no simbolismo, sem a gente refletir tá por detrás, né, das intenções do autor, com certeza aquele texto não vai servir nada para nós, né? Então, vamos ver a beleza desse texto. Primeiro, hoje nós católicos, né, o pessoal que está me seguindo aí que é católico, saiba que nós liturgicamente celebramos a festa da apresentação do Senhor. Apresentação do Senhor. Quando Jesus foi apresentado no templo, segundo a lei, todo primogênito do sexo masculino era apresentado no templo. Fazer a apresentação da criança. E essa apresentação, ela acontecia 40 dias depois do nascimento. Portanto, hoje faz 40 dias que que nós celebramos o Natal. Aliás, oficialmente o ciclo natalino termina hoje, né? Por isso que antigamente o pessoal que fazia presépio e tudo, desmanchava o presépio no dia 2 de fevereiro. Que fala dia da Nossa Senhora da Luz, dia da Candelária, dia da Nossa Senhora das Candeias, né? E candeia, para quem não sabe aí, é uma coisa de iluminar, né? A palavra sumiu aqui. É um objeto de iluminação, né? Assim, eu não fui, não nasci na época da candeia, mas eu ainda peguei ainda o uso esporádico da candeia. Lá em casa, na minha avó, quando faltava querosene e tudo, não tinha como ir comprar, né? E tudo aí, e tinha azeite lá guardado, azeite mamona. E tinha as candeias velhas, aí minha avó de vez em quando usava, né, essas candeias. Colocava um pavio, colocava azeite mamona e acendia. Aquela luz morteira, né? Eu fico pensando, hoje nós temos a luz elétrica, né? Ninguém vai querer usar, sendo que tem a luz elétrica, vai querer usar e ficar só na candeia, porque era uma luz muito fraquinha. Na época era a luz que tinha, né? Lamparina, candeia, era a luz que tinha. Então a gente não sentia falta de luz maior, não, porque a gente já tinha aquela. Para nós era o suficiente, a gente não conhecia uma luz mais potente, né? Hoje, como a gente conhece, experimenta uma luz mais potente, claro que se a gente for voltar àquele tempo antigo de usar lamparina, a gente vai achar muito esquisito, né? Muito esquisito. Ficar no que é velho sabendo que tem o novo, né, seria insensatez muito grande. E na vida da gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque Jesus, ele veio trazer a novidade. Jesus veio trazer para nós a mensagem que renova a nossa vida, que focaliza a nossa vida para o que é vantajoso, o que é bom, o que é feliz, o que é, né, agradável e tudo mais. E quando a gente descobre Jesus Cristo, não Jesus Cristo fanático, com fanatismo e tudo, porque isso aí é viver na escuridão do mesmo jeito, né? Não é ficar gritando, fanatizando o nome de Jesus quando por aí afora, como a gente vê, mas viver na luz, né? É tão bom viver na luz. Eu sempre falo com as pessoas: vivam na luz. Para com esse negócio de ficar discriminando os outros. Isso é coisa do passado, viu? Discriminando os outros, sem perdoar, fazendo guerras. Essa coisa que a gente vê aí, né? Esse perigo de guerra que está aí, entre Rússia e tal, né? Estados Unidos entrando no meio, esse negócio todo que está aí. É complicado, né, gente? Lá com a. Esqueci o nome do país. Então, é coisa velha. Coisa velha. Ucrânia, né? É isso. É coisa velha. Então, para que ficar nisso se Jesus já trouxe uma possibilidade de vida diferente? Gente, até hoje, sem querer tomar vacina. Coisa velha. A gente viu lá no começo dos anos, começo do século XX, né? A bagunça que deu lá no Rio de Janeiro. O povo não queria tomar vacina para varíola, nossa, né? Mas naquela época era algo novo, né? O povo não ficava meio cismado com aquilo, né? Mas nós já temos uma caminhada enorme nessa área da vacina aí, então. Mas infelizmente tem gente até hoje que fica nessa escuridão e colocando isso em nome da fé e tal, né? Coisa pior ainda. Então, assim, viver na escuridão, gostar da escuridão. É preciso ter uma mentalidade diferente. Meu Deus, os tempos são outros. Então, é bom a gente olhar para Jesus e buscar nele a nossa orientação, para não ficar só lá nas candeias. Jesus é a luz elétrica de hoje, né? Jesus é luz suficiente para iluminar todas as nações. Glória do teu povo Israel. Essa é a palavra aí do velho Simeão. Mas voltando ao texto aqui, para não ficar prolongando demais, então a lei prescrevia que todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Então, depois dos 40 dias de nascimento. Agora, interessante, diz o texto aqui que José e Maria ofereceram um par de rolas ou dois pombinhos, como estava na lei. O que que é isso? É oferecer animais para o sacrifício. Aqueles que eram mais abastados, tinham um poder aquisitivo maior, compravam animais maiores, né? Tipo vacas, cordeiros, né? E bois, etc. Para oferecer no templo. O templo funcionava assim, né? Os sacrifícios no templo eram intensos, então as pessoas ofereciam esses animais. Agora, é interessante que, curioso, aliás, não interessante, mas curioso, é que o próprio templo tinha suas barracas de venda desses animais em volta dele, mantido pelo sacerdote, os sumos sacerdotes e tudo mais, né? Uma forma de ganhar mais dinheiro do povo. E o pior de tudo é que eles vendiam por um preço muito acima do normal. Aí que por que Jesus se escandalizou com isso? Ele viu na casa de oração uma casa de comércio, casa de lucro. E ele ficou bravo. Ele virou todas as mesas e tal. Não faça da casa de um covil de ladrões. Mas ele ficou especialmente escandalizado com os vendedores de pombas. E a gente podia falar assim, mas por quê? Fazer essa pergunta, né? Por quê? Jesus se escandalizou tanto com os vendedores de pombas. Aí nós vamos entender por que os pobres que não tinham condição de comprar animal maior ofereciam esses animaizinhos, rolinhas, pombos. Mas mesmo assim eles vendiam mais caro para os pobres, porque tudo ali era mais caro em torno do templo. Isso era um horror para Jesus. E Jesus então faz uma referência especial os vendedores de pombas, porque eles exploravam. Explorar o povo já era ruim, agora explorar os pobres, pior ainda. E quando a gente vê a família de Nazaré oferecendo esses animaizinhos, né? Pombas e rolinhas, é sinal de que eles eram pobres, né? Eles eram pobres. Bom, vamos falar sobre o encontro aí. O texto fala que tinha um velho, Simeão, que foi ao templo, levado pelo Espírito, foi ao templo, aí se depara com aquele rito de apresentação do menino, toma o menino nos braços e fica muito alegre. Fica muito alegre. Ele bendisse a Deus. Olha o que ele disse: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, aquilo que eu esperava foi cumprido agora. Ele enxergou naquele menino a salvação, o cumprimento da promessa, a promessa antiga do envio do Salvador para salvar o povo de Israel. E ele vê Jesus, ele vê uma luz em Jesus, Jesus como luz para as nações e glória do povo de Israel. Por isso que hoje se celebra a luz, né? A luz faz a bênção da luz e tudo. Bom. E ele faz uma profecia. Ele faz uma profecia relacionada ao menino, mas associada também a Maria, uma outra profecia. Ele fala que o menino vai ser sinal de queda, mas também de reerguimentos para muitos em Israel. Olha aí. A luz faz isso, né, gente? A luz, como eu disse ainda há pouco, tem gente que prefere ficar nas trevas ou na luz mais fraca. Tem gente que opta logo pela luz forte. É uma questão de escolha, né? A luz já está presente. Quem quiser ficar na escuridão, vai ter queda. Quem quiser ficar na luz, vai reerguer-se. Então, e depois ele olha para Maria e diz para ela: olha, uma espada vai transpassar a sua alma, né? Falando da morte de Jesus. O sentimento dela diante da morte de Jesus. Essa morte, que é também sinal de contradição, porque na morte de Jesus estaria a glória de todo o povo, né? Exatamente, porque ele morreu, ele deu a sua vida ele foi perseguido, aliás, né? Por causa do conteúdo da sua mensagem. Então, foi por causa do amor à humanidade é que ele morreu. A causa da morte dele foi essa. Porque ele amou muito. Ele amou tanto a ponto de dar a sua própria vida. Então, mas o que que significa esse velho aí, Simeão? Significa o próprio povo. O povo cansado. O povo que estava desanimado, envelhecido por aquela lei, por aquela religião, né? Que não dizia mais nada à vida do povo. E o povo esperava ansiosamente esse povo da velha aliança, do velho tempo, esperava ansiosamente essa renovação, o cumprimento da promessa. E quando Simeão se alegra, tomando o menino nos braços, ele acolhe a criança e se alegra, é o povo se alegrando, é o encontro do Salvador com o povo sofrido, desanimado, é o encontro do novo com o velho. Viu? E a alegria que brota desse encontro. E associado a isso vem a outra parte do Evangelho, que é o encontro também da criança com a profetisa Ana. Interessante, né? Simeão representando o povo e Ana representando o tempo de espera desse povo. Fala que ela tinha, era uma viúva com idade muito avançada, 84 anos de idade. Alguém podia perguntar assim, mas questionar, né? Mas 80 anos? 84 anos é idade muito avançada? É avançada, mas muito avançada não é, não. Bom, se a gente ficar só na idade, aí a gente não vai aproveitar a riqueza da simbologia que está aí, né? Por detrás desse número. Podemos imaginar o seguinte: eu já li muito sobre essas simbologias. Vamos, para entender a idade de Ana, vamos pegar os 40 anos que o povo de Israel caminhou, fugindo, resgatado da escravidão do Egito, em busca de um tempo novo, de um tempo de paz, de libertação, de vida e de dignidade, de um lugar, esse lugar de vida que nós todos procuramos também, né? Esse lugar social onde todos vivam com dignidade. Mas para isso tem que caminhar. Tem que atravessar deserto. Esse povo ficou 40 anos atravessando. É uma espera, mas não uma espera passiva, mas uma espera caminhante, de busca. 40 anos. Então, Ana representa esse povo. Representa essa espera. Mas e os outros 40? Os outros 40 significam o tempo em que Ana ficou também esperando esse encontro com Jesus, que foi do Natal, do nascimento dele, até a apresentação, mais 40 dias. 40 mais 40, 80. E os quatro? Os quatro podem estar ligados ao tempo de todo o povo. O tempo completou para todo o povo. Quatro significa totalidade da terra. Então, esses dois personagens podem ser aplicados a nós hoje. E diz que Ana, assim que encontrou o menino, ela se renovou e passou a falar dele para todo o povo. Todos os que iam, todos os que ela encontrava. E aí está a nossa missão, né, gente? A nossa missão. Jesus veio para todos, para que todos tenham vida. A luz que veio para iluminar todos os povos. Olha o 4 aí. Todos os povos. Mas para que essa luz alcance a todos, é preciso que nós façamos como Ana. Uma vez que nós nos sentimos iluminados, nós alcançamos a luz, vamos testemunhá-la, vamos levar essa luz aos outros, para que todos sejam iluminados pela alegria, pela paz, pela esperança, por uma vida nova, não é? Então vamos deixar as coisas velhas e vamos acreditar que o velho pode ser renovado, porque Jesus, desde que Jesus seja apresentado como luz e acolhido, para a alegria de todos e todas. Amém. Há até uma coisa aí que eu gostaria de falar ainda também. Os 7 anos, desculpa aí, os 7 anos que ela ficou viúva, a Ana, sabe que o 7 é o número perfeito, né? E aí tá mais uma vez voltado ao povo de Israel. Então aí tanto Simeão quanto Ana é um simbolismo, representa aí um simbolismo social maior do que simplesmente uma pessoa, né? É um símbolo coletivo, digamos assim. Eu falei social, é um símbolo coletivo. São símbolos, né, coletivos, tanto Simeão quanto Ana. Viveu 7 anos com o marido. 7 é um número perfeito. É para dizer, viveu um casamento feliz, viveu intensamente aquele tempo. Ficou viúva, sem marido. Israel, por infidelidade, afastou-se da aliança com seu Deus. E caiu no, na tristeza, na desolação. Vinha pisoteada. É tão bonito isso na Bíblia. O vinhateiro preparou a terra, escolheu as uvas, plantou, né? Mas depois ela só deu uvas amargas. Então ela ficou abandonada. Vinho amargo, uvas amargas. A reconquista desse entusiasmo só se deu no encontro dela com Jesus, que foi a alegria do vinho novo, né? Nós vemos também lá no Evangelho, nas bodas de Caná, vinho novo, alegria voltou. Acabou a tristeza, o cansaço, a velhice, agora sim, é vinho novo. E esse vinho novo, essa vida pode ser para todos, para novos, para idosos, para todos. Todos nós podemos viver a realidade da alegria do vinho novo, desde que nós acolhamos Jesus e o transmitamos aos outros. Anunciemos Jesus. O mundo precisa. E anunciar Jesus não é anunciar religião. Anunciar Jesus é anunciar vida, felicidade, permitir que os outros sejam felizes. É isso que nós precisamos. O Senhor foi apresentado. Agora cabe a nós acolhê-lo em nossos corações, para nossa alegria. Amém.